O agronegócio gaúcho foi o responsável por 61,9% das exportações do estado no mês de fevereiro. O resultado representa uma queda de 1,66% na comparação com fevereiro de 2015. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica do Sistema Farsul. O economista-chefe da entidade, Antônio da Luz, detalhe os números.
Bom, nós tivemos no mês de fevereiro uma queda no valor, tivemos também uma queda muito importante no volume exportado. Nós, em relação a fevereiro do ano passado, nós exportamos quase 30% a menos. Só que aí a gente cabe um reparo, porque olhando o número friamente, nós ficamos com a sensação então que as exportações pioraram e não foi isso que aconteceu. Por uma característica das perdas que nós tivemos com o trigo ao longo de 2014, nós tivemos uma super exportação de trigo de baixa qualidade, em fevereiro do ano passado. Para nós termos uma ideia, no ano passado, das 888 mil toneladas que nós exportamos, nós tivemos só do trigo, nós tivemos mais da metade. Só do trigo foi 455 mil toneladas. Então, portanto, bem mais, inclusive, do que a metade. Então, por conta dessas exportações de trigo no mês de fevereiro do ano passado terem sido muito concentradas e as exportações de fevereiro do ano passado, mais da metade terem sido só trigo, que não é um produto característico da nossa pauta exportadora, ele está distorcendo a realidade das nossas exportações. Porque quando nós olhamos o total, tivemos queda. Claro, ano passado exportamos 455 mil toneladas de trigo, esse ano exportamos 98, quer dizer, caiu drasticamente as exportações de trigo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o complexo soja, ele aumentou 10%. Soja em grãos teve um enorme aumento. De 1.500 toneladas, nós exportamos esse ano, em fevereiro desse ano, 107 mil toneladas. Quando nós olhamos o grupo carnes, nós aumentamos em 25% os nossos embarques, sendo que carne bovina aumentamos 88% as exportações de carne bovina em relação a fevereiro do ano passado. Carne de frango, 17%, carne suína, 73%. Quando nós olhamos os outros cereais, além do trigo, olhamos o arroz, por exemplo. Exportamos 58% mais arroz. Então, quando nós olhamos as outras exportações, como as frutas, nós crescemos 15%. O fumo, nós aumentamos 33%. Então, tudo nós aumentamos. Só caiu o trigo. Só que o trigo caiu, como eu disse, por uma questão circunstancial. Então, tivemos uma queda nas exportações de fevereiro somadas, sim, mas o único produto que caiu foi o trigo. Todos os demais cresceram.
E como foram os preços?
Bom, os preços eles tiveram queda. A maioria deles nós vendemos abaixo do que nós tínhamos vendido em fevereiro do ano passado. Se nós olhar, que isso reflete uma tendência. Todo mundo que acompanha os teus boletins já vem percebendo que desde maio do ano passado nós temos uma queda nos preços internacionais bastante significativa. Então, nós estamos em fevereiro, quando comparamos com fevereiro do ano passado, a gente tem uma queda bastante significativa. Para nós termos uma ideia, vamos pegar a soja. A soja está 10% mais barata do que estava em fevereiro do ano passado em reais. Quando nós pegamos em dólares, quando nós pegamos as carnes, por exemplo, também, né, em média 15,25% o preço mais baixo em relação a fevereiro do ano passado. Então, os preços sim, eles estão mais baixos da tonelada exportada em relação ao ano passado.
Mas o câmbio está ajudando o produtor?
O câmbio eu diria que está salvando o produtor. Quando nós olhamos os preços da soja, por exemplo, vamos pegar a soja, que é a nossa principal produto da pauta exportadora, a soja está sendo vendida no mercado a 8,88 dólares o bushel, 8,88 no dia de hoje. Quando nós olhamos em 2012, quando nós tivemos o pico do preço da soja, a soja passou de 16 reais. Então, quer dizer, nós estamos vendendo soja em dólares um pouco mais da metade do que nós vendíamos em 2012. Nós estamos com preço aí de 2006, 2007. O produtor não está percebendo isso por conta da taxa de câmbio. Se não fosse a taxa de câmbio, nós estaríamos vendendo soja aí no Rio Grande do Sul na casa dos R$ 45, R$ 46 reais, e não a 70, como nós estamos vendendo hoje. E o câmbio é uma variável que está extremamente ligada às questões políticas, às questões institucionais, uma vez que a nossa moeda ela é como a nossa bandeira, como os nossos brasões, ela é como o nosso hino, ela representa o nosso país, ela representa a nossa economia. E a nossa economia está num momento muito difícil de queda no PIB, queda acentuada no ano passado, uma nova queda acentuada neste ano, a maior crise da história brasileira. Nós estamos vivendo um ambiente político institucional de incertezas tão grandes que nós não sabemos sequer se a presidente da República continua seu mandato, quem dirá sobre as outras questões. Então, esse ambiente de incertezas ele traz para o câmbio uma volatilidade muito forte e deixa o produtor à mercê de todo esse ambiente político e institucional que nós estamos vivendo, refletindo isso no preço que ele recebe. O que nós estamos falando para a soja vale também para o milho, vale para o arroz, vale para o trigo, vale para as carnes. Em todos os produtos, nós estamos pendurados, por assim dizer, na taxa de câmbio.
E que recomendação o senhor poderia dar aos produtores rurais que pretendem vender esses produtos para o mercado externo?
Bom, nós viemos alertando isso também desde o ano passado, que os produtores eles devem buscar uma estratégia conservadora em anos como esse. Em anos de incerteza, que ninguém sabe o que vai acontecer e ninguém sabe. Quem diz quem sabe provavelmente não está sendo absolutamente sincero, porque é imprevisível o que vai acontecer, seja com o câmbio, seja com o governo, com a política, com o judiciário. São muitas variáveis no jogo. Então, e todas refletem no câmbio, e o câmbio reflete nos nossos preços. Então, são muitas coisas que podem influenciar. Em momentos como esse, a gente sugere sempre travar. Travar no mercado financeiro, que é o lugar de travar, travar nas bolsas, travar câmbio, travar soja, travar milho, travar, enfim, boi nas bolsas. Fazer o que os americanos fazem há 150 anos, travar na bolsa. Agora, se não quer travar na bolsa, tem medo de travar na bolsa, não sabe como operar, enfim, e nessas alturas do campeonato talvez não vá dar tempo, então trave no físico, mas trave com empresas e com cooperativas sólidas, para que não tenhamos surpresas desagradáveis com recuperações judiciais como estão acontecendo. Trave com empresas e cooperativas que se travam nas bolsas. Ou seja, nós conhecemos várias empresas, várias cooperativas que não compram um saco de soja se não tiver travado ela na bolsa. Esse é o caminho correto, porque quando se trava na bolsa, está passando para o mercado o risco. Agora, quando não trava na bolsa, está assumindo para si o risco. Então, trave com cooperativas, trave com empresas que se travam nas bolsas. Não é por causa de R$1, R$2 a mais que vai fazer uma operação que envolva um risco de não cumprimento dos contratos.
Ouvimos o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lies.